Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. André Fiedler e Paula Brunetto.
Olá, muito bom dia. Agora são 6 horas e 44 minutos. Está começando o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, programação local para toda a região, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais de qualquer lugar do mundo. E estamos iniciando o programa num sábado típico de outono, né, de temperaturas amenas. Nós temos 11 graus aqui em Caxias do Sul, mas tem cidades aqui da região com temperatura ainda mais baixa. Flores da Cunha, por exemplo, tem 10 graus, São Marcos 9 graus. Temos 13 graus em Farroupilha, 12 em Bento Gonçalves, 12 também em Canela, Gramado com 11, Vacaria com 10, São Francisco de Paulo com 12 e no litoral aí sim uma temperatura um pouco mais agradável, digamos assim, para um amanhecer. Arroio do Sal com 18, Capão da Canoa com 17. Aqui no centro de Caxias do Sul, nós não temos nuvens, né? Um dia de céu bastante limpo, mas tem vento, né? Um vento um pouco mais constante, então acaba dando uma sensação, às vezes, de temperatura até um pouco mais baixa do que esses 11 graus. Expectativa para o restante do dia é de tempo seco, né? Tempo seguindo firme como está agora no início da manhã e temperaturas aumentando, né? Vamos chegar aí em Caxias do Sul na casa dos 23, 24 graus. Bom, nós temos vários destaques para tratar aqui no Gaúcha Hoje neste sábado. Vamos falar, por exemplo, da Feira de Sustentabilidade na Moda, que ocorre neste sábado aqui em Caxias. Também programação cultural, o Teatro Pedro Parente, na Casa da Cultura, recebe o Coro Municipal de Caxias do Sul neste fim de semana. Vamos falar que em 2 dias a Polícia Rodoviária Federal atendeu a 2 acidentes em Vacaria e Soledade com o mesmo motorista embriagado. Também a rotatividade entre trabalhadores mantém vagas em aberto na agência do Cine, aqui em Caxias do Sul. Com igrejas destruídas por enchente, comunidades lutam para permanecerem ativas em Santa Teresa. E ainda a prefeitura inicia a elaboração de projeto para regulamentar aplicativos de transporte em Flores da Cunha. Esses são alguns dos destaques que nós vamos tratar no programa de hoje. Neste sábado, na técnica, está Adão Oliveira e, ao meu lado, na apresentação, a Paula Brunetto. Bom dia, Paula.
Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. E como você falava, André, do clima, vi um vídeo ontem que nos representa muito, né? Comecinho de manhã, assim, frio, a gente sai de casaco, de casa, de calça, de tênis, coloca até uma toquinha, né? Dependendo o dia, o vento mais gelado. Ali entre 10, meio-dia, 3 da tarde, dá até para colocar uma camiseta e um chinelo. E final do dia a gente volta pro casaco. Então esse é bem o clima aqui da nossa serra, né? A gente passa calor aí durante o dia, a gente que chega de manhãzinha, a gente acorda 5 da manhã, vem cheio de casaco. Na hora que sai do trabalho ali no meio da tarde, tem que sair carregando tudo o que a gente trouxe na mão, né, André?
Porque tem que trazer quase uma bolsa à parte, exato, só para guardar as roupas que a gente vai tirando ao longo da manhã.
Que a gente vai tirando, parece efeito cebola, né? Vai tirando cada pouco um pouquinho da casca. E a gente começa esse sábado, André, falando das nossos principais destaques aqui do Jornal Pioneiro, e uma delas é a obra do Desvio Risso, né? Ontem foi anunciado que a empresa Aura Terraplanagem e Pavimentações, que foi a vencedora da licitação, ela abandonou a obra. A prefeitura já vinha cobrando há alguns dias a questão da atualização ali do planejamento, de como é que estava o andamento da obra. A empresa, então, o motivo que ela alegou, né, é falta de condições financeiras da empreiteira para dar continuidade ao acordo. Então, agora ela não é mais a empresa que vai tocar a obra do Desvio Risso, deixou do jeito que está, né, André, ali com algumas ruas bloqueadas, com alguns espaços apenas remexidos, deixou a coisa ali pela metade. Agora quem assume a Codeca é uma força-tarefa da Prefeitura aqui de Caxias do Sul, da Codeca, da Secretaria de Obras. Então, agora vai se começar, a Prefeitura tem que tomar frente até que não se ache uma segunda empresa para dar continuidade, né? Porque não teve segunda empresa participante, a Aura foi a única da licitação. Então, agora precisa se buscar uma outra empresa que dê continuidade. E o quanto isso faz um alerta, né, André? Uma para as empresas, né, quando assumirem uma obra, quando olharem o projeto e quando aceitarem um preço de licitação, ter certeza que aquilo ali é possível ser feito, né, que é uma questão que pode ser cumprida pela empresa. Outra do poder público, né, que tem que também, acredito que rever essas questões de projetos e de licitações, não sei se abrir para mais empresas ou, enfim, achar alguma solução, porque não é a primeira, né, André? A gente tem a da Estação Férrea também, que iniciou ali, eles só reviraram e agora parou. Então, a gente já vê que esse modelo de licitação que está sendo agora, ele não é eficiente sempre, ou pelo menos nos grandes projetos ele não é eficiente. E outra que a população sofre, né, André? O pessoal ali que precisa passar, o Desvio Rissa é um bairro grande, tem de tudo lá dentro, né? Seria até uma cidade à parte, e ele merece o respeito e o cuidado, a população que mora lá merece ter esse respeito e essa conclusão da obra por ser do tamanho que é o Desvio Rissa.
O local dessa obra é outro ponto bastante delicado, né? Porque assim, toda a comunidade do Rissa, eu acredito que entenda que essa obra vai trazer muito ganho, né, pro bairro, traz um ganho para a cidade como um todo, porque o bairro, essa região da cidade não merecia o acesso que tinha ali, né, todo o urbanismo que existia ali. A gente está falando também de paisagismo, né, uma cidade bonita, uma cidade mais agradável. Tudo isso esse projeto se propõe a resolver. Mas é um ano já que a comunidade está passando por um transtorno ali. Acho que, de certa forma, existe uma compreensão. Houve momentos bastante complicados ali, hoje já tem algumas ruas mais liberadas. Existe uma certa compreensão da comunidade, só que aí o cronograma que se previa ali até o fim do ano, agora, evidentemente, está prejudicado, né? Vai levar muito mais tempo. A Aura, ela é uma empresa que ela não chega a ser tradicional nas obras públicas aqui de Caxias, mas no ano passado, além dessa obra do Desvio Rissa, ela apresentou propostas em vários outros projetos. Se não me falha a memória, na própria Estação Férrea ela também acabou participando. E ela tinha também algumas obras de saneamento contratadas pelo SAMAI, que agora, evidentemente, não vão também ser levadas adiante por ela, né? Do ponto de vista do poder público, a gente viu dificuldades ali ao longo de todo o ano passado e, enfim, nos últimos anos, de conseguir colocar um orçamento mais realista nas obras, né? Então, nos projetos. Então, isso por conta de uma série de amarras legais. Então, muitas deram desertas porque as empresas não concordavam com os valores. Outras, as empresas acabaram se aventurando, vamos dizer assim, em aceitar preços mais baixos e depois, no meio do caminho, acabaram vendo que não era viável e abandonaram. E aí a gente questiona, porque é muito burocrático fazer uma contratação pública, uma licitação pública. Se qualquer cidadão ali olhar um edital, vai ver a quantidade de documentos e garantias e comprovações que é exigido. Inclusive, muitas empresas menores acabam, às vezes, até nem conseguindo participar de tanta documentação que se exige, e ainda assim aparecem empresas que não têm uma capacidade de gerir uma obra. Então, fundamental e é urgente que se reveja algumas coisas nas contratações públicas. E é curioso porque a gente acabou de ter a entrada em vigor de uma nova lei de licitações no país inteiro, agora em janeiro. Essa licitação, esse contrato, né, não seguiu, obviamente, a nova lei. Talvez tenha ali algumas correções, né, nessa nova lei, quem sabe, né, mais para frente. O fato é que a prefeitura agora vai tentar apagar o incêndio, né, por meio da Codeca, e colocando equipes da Codeca a trabalhar na obra do Rissa significa retirar equipes da Codeca em outras frentes de trabalho na cidade, né? Então, também pode causar impacto em outros pontos aí.
Até a gente já tá, a gente percebe, né, André, que tem várias frentes de obra, né? A gente recebe da prefeitura ali uma informação diária de quais são os pontos para informar a questão de bloqueio para os ouvintes. E a gente percebe que tem vários pontos da cidade que estão realmente passando por algum reparo, alguma organização, né? Não só nas rodovias estaduais e federais, mas feita pela Codeca aqui no município, né? Claro, as rodovias... As estaduais são pela CSG, as federais ali pelo DENIT, pelas empresas federais contratadas, que já é outro patamar. E aqui na área urbana, na área rural, enfim, mas no município de Caxias do Sul, geralmente é a Codeca que está fazendo essas diversas obras que a gente encontra. E dando um exemplo, André, da Graciema Fórmula, ela também demorou, mas ela foi concluída, né? Então foi uma licitação, uma obra que deu certo, né? A gente percebeu que ela cumpriu ali todo o seu traçado. A da Bortoluzani, ela foi feita a rotatória ali, mas agora ela vai precisar, percebeu-se, acredito que só agora, concluída a parte da rotatória, que ficou aquele terreno ali muito para frente, que ficou um ângulo, como você coloca na sua reportagem lá no Pioneiro, um ângulo de 90 graus, né? Onde o motorista precisa fazer uma quebra ali na rotatória para poder seguir em frente. Então também é uma obra que vai precisar ser revista. E agora do desvio Risso, que está passando por toda essa situação.
É, além da grande quantidade de obras no município, a gente tem algumas com problema, né? Então é inevitável que cause aí um transtorno, um impacto muito grande para o motorista. Agora são 6 horas e 54 minutos. O Gaúcha Hoje está no ar para Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Lembrando que você pode participar do programa pelo WhatsApp 996901220, contribuir aqui com os assuntos que a gente traz para você. Agora, esse que nós comentamos no início, mas também os assuntos que vamos trazer ao longo do programa. E um assunto que nós vamos trazer agora é o início do dia, a movimentação no trânsito, também como é que está a temperatura, a sensação nas ruas neste início de manhã. Quem está acompanhando tudo isso é o Pedro Zanrosso. Bom dia, Pedro.
Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Sensação térmica mais baixa na rua nesse momento, num amanhecer muito bonito, de céu claro e céu azul em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. A gente fala de Garibaldi, transitamos pela 453, também 122, num trânsito muito leve, um trânsito de sábado na região. Algumas ocorrências a serem registradas, que foram registradas durante a noite. A vítima de um acidente na BR-470 ontem em Bento Gonçalves, um homem de 33 anos, natural de Uruguaiana. Ele conduzia uma motocicleta Honda que se colidiu contra um veículo Kia Sportage em Bento Gonçalves. Foi por volta das 10 horas da noite, no quilômetro 209 da Rodovia Federal, a BR-470. No carro, com placas de Guaporé, estavam 3 pessoas que sofreram lesões leves. O motociclista morreu no local. No mesmo horário, mas na Rota do Sol, André, um caminhoneiro ficou preso nas ferragens depois de colidir contra o paredão de rocha lá em Itati. Foi no quilômetro 3. O caminhoneiro estava sozinho e foi encaminhado ao hospital de Capão da Canoa. A gente registra também o movimento das ruas pela manhã. A Secretaria de Trânsito em Caxias do Sul não atendeu a nenhuma ocorrência nesse momento, mas um sábado que começa de tempo bom, um pouco frio na rua, mas um trânsito muito leve também em Caxias do Sul, André.
Tá certo, obrigado, Pedro Zanrosso, falando lá de Garibaldi, onde daqui a pouco vamos ter, né, a programação especial deste sábado, super sábado, lá de Garibaldi, com o Paulo Rocha e o Alessandro Valim, e também vamos ter o Chamada Geral lá da cidade do Festival do Grostoli. Agora são 6 horas e 57 minutos. Vamos com a trilha sonora deste sábado aqui no Gaúcha Hoje. A trilha com Engenheiros do Havaí para celebrar o reencontro de dois ex-membros da banda. Neste domingo, a partir das 8 horas da noite, no Bar Opinião em Porto Alegre, o guitarrista Augusto Lix e o baterista Carlos Maltz vão tocar juntos em um show especial. Não é um reencontro total dos Engenheiros, porque o vocalista e baixista Humberto Gessinger não se juntou ao projeto, mas mesmo assim esse show tem causado bastante expectativa entre os fãs de uma das maiores bandas da história do rock brasileiro e principalmente, né, do rock gaúcho. Agora são 6h58, vamos para o intervalo, já voltamos com mais informações.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs, em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Chegou a hora de conhecermos as marcas mais lembradas e mais amadas pelos gaúchos. O Top of Mind RS 2024 será no dia 23 de abril e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Amanhã TV. Acompanhe a premiação a partir das 19 horas. Para mais detalhes, acesse www.amanha.com.br e siga o Grupo Amanhã nas redes sociais. Grupo Amanhã, há 37 anos conectando líderes.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS 170, MS 180 e MS 210. Garanta agora a sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Sete horas, um minuto, de volta com o Gaúcha Hoje, neste sábado que tem temperatura agora de 10 graus em Caxias do Sul, reduziu ainda um grau antes de aumentar, o que é previsto para o longo da manhã. Temos 13 graus em Farroupilha, 12 em Bento Gonçalves, 9 em Flores da Cunha e São Marcos. Demais cidades também entre 10 e 12 graus neste momento. Vamos com os destaques dos jornais deste fim de semana, Paula Brunetto.
Na capa do Pioneiro deste final de semana, a gente tem a principal manchete sobre os empregos, a rotatividade e escassez de mão de obra deixam vagas em aberto. Ainda tem sobre Santa Teresa, a foto principal da capa é relacionada à busca de convívio que a chuva levou. O agricultor Giovanni Bielski, de 42 anos, e vizinhos tentam reconstruir capela e salão da comunidade Santo Estanislau, pontos de encontro de famílias e amigos, desde que as estruturas foram destruídas pela enchente. Tem uma foto do Giovanni, então, sentado ali em um ponto onde tinha alguma construção, né, o terreno que é parte do cemitério, tinha ali um ponto de convivência da comunidade. Tem também sobre o futebol desse final de semana, sobre a Série A, para manter a arrancada positiva. Embalado neste início de Brasileirão, Juventude do técnico Roger Machado encara o Botafogo no Rio de Janeiro no domingo. E na Série C, tem estreia, o Caxias do atacante Gabriel Silva inicia a caminhada na terceira divisão contra o Athletic neste sábado no Estádio Centenário, jogo aqui então em Caxias do Sul no final de semana. E na Zero Hora, a principal foto de capa deste final de semana é também sobre ainda as enchentes, mas dessa questão do Vale do Taquari, onde 7 meses após a enchente foram entregues nesta sexta-feira 28 residências a pessoas afetadas pela cheia. A dona Neuci Froder, de 65 anos, está ali com uma chave na mão, né, representando a sua alegria de ter recebido uma casa para morar, onde ela vai morar com a filha. O Rio Grande do Sul tem quarta maior renda mensal por indivíduo do país. Outras manchetes também gigantes do mercado pet fecham acordo de fusão. O faturamento deve ser de 6,9 bilhões de reais. O governo tenta derrubar PEC que turbina salários de juízes e promotores. E a polícia investiga quem são os ladrões que invadem prédios em áreas nobres. André.
Obrigado, Paula Brunetto. Seguimos com o céu limpo no centro de Caxias, já aparecendo o sol, né? A gente percebe o sol já batendo no topo dos prédios aqui da área central. Pela janela aqui do estúdio, a gente percebe que persiste uma brisa aqui na área central da cidade. Isso ajuda a dar uma sensação um pouquinho maior de frio. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para hoje, para o fim de semana e também para o início da semana que vem. O Cleocum está trazendo as informações para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Cleo.
Um bom sábado a todos. Previsão indicando uma situação de massa de ar voltada para um clima mais, vamos dizer assim, seco sobre o estado. A gente dá continuidade durante o dia de hoje ao que a gente teve durante a semana, nessa segunda metade da semana, porque a semana começou com chuva segunda e terça, firmou o tempo a partir de quarta e segue assim até este sábado. E a gente tem expectativa de da temperatura subir, não de fazer grande calorão, mas da temperatura chegar com certeza na faixa dos 27 graus, alguns prognósticos com 28, enfim, uma tarde quente é o que se espera por aqui. É, claro, quente para essa época do ano, é bom a gente sempre salientar, é quente dentro das circunstâncias. A expectativa toda fica por conta de um domínio grande do sol. Aparecem algumas nuvens, é verdade, mas em pequena quantidade, não se espera assim um tempo muito nublado aqui na região, não. Mas temos aí um domínio da massa de ar seco, tem uma expectativa ótima com relação às temperaturas neste sábado, porque essa temperatura entre 27 e 28 graus que atinge o leste, o centro e também o oeste do estado, é uma temperatura bem agradável, porque associada a uma massa de ar bastante seca. E a tendência é de que as temperaturas venham a subir um pouco mais para amanhã. A gente vai ter temperaturas de 28, 29 graus espalhadas pelo estado. Então o pessoal fica atento aí, o aquecimento no domingo é maior. Já na segunda-feira, por causa da chuva, é natural, as temperaturas já não sobem tanto assim, 25, 26, na maior parte das áreas 24, porque as pancadas de chuva chegam no período da tarde, não são muito intensas, mas elas trazem nuvens. E ao trazer um pouco de nuvens, elas seguram um pouco o nível de aquecimento, porque além da gente ter uma massa de ar quente, tem que ter uma boa quantidade de horas de sol para fazer a temperatura subir mais. Portanto, um período de tempo seco até o domingo. A partir de segunda, algumas pancadas de chuva de intensidade fraca espalhadas pelo estado.
Obrigado, Cleocum. Agora são 7h07. Vamos com mais informação.
Expresso de Notícias.
Destaques do Brasil e do mundo nesta manhã.
Atendimentos na UTI adulta do Hospital de Tramandaí, no Litoral Norte, começaram a ser retomados nesta sexta-feira. De acordo com a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, o retorno ocorre de forma gradual.
A justificativa para a suspensão ocorrida um dia antes era a escassez de insumos e incerteza na prestação de serviços após a rescisão do contrato com o governo do estado.
O Rio Grande do Sul confirmou mais 6 mortes por dengue. As vítimas tinham histórico de doenças.
Duas mortes foram registradas em Novo Hamburgo. As demais ocorreram em São Leopoldo, Canoas, Santo Augusto e 3 de Maio. Com isso, o total de óbitos no estado desde janeiro chega a 87.
A ponte sobre o Arroio Bossoroca, na BR-290, está com passagem novamente proibida para caminhões e ônibus. A interrupção ocorre no quilômetro 353 da rodovia, no limite dos municípios de Vila Nova do Sul e São Sepé.
Obras bloqueiam a ponte parcialmente até amanhã de segunda-feira. Veículos leves podem passar, mas terão interrupções parciais com tráfego no sistema Pare e Siga. Caminhões e ônibus devem desviar por outras rodovias.
A defesa da mulher, que estava em uma agência bancária com um idoso morto no Rio de Janeiro, entrou com pedido de habeas corpus na justiça para que ela responda em liberdade durante as investigações.
A defesa alega que ela tem uma filha de 14 anos que depende de cuidados especiais. Os advogados da mulher sustentam que a prisão preventiva não é justa.
A Procuradoria-Geral da República recorreu contra a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o contraventor e bicheiro Rogério Andrade a deixar de usar tornozeleira eletrônica.
Na terça-feira, Nunes Marques atendeu a pedido da defesa do contraventor e autorizou a retirada do equipamento e o fim do recolhimento noturno.
Após vários adiamentos, começou o Carnaval de Pelotas. Nesta sexta-feira, a região do Porto estava programada a competição de blocos burlescos. Na noite de sábado, será a vez do concurso de bandas carnavalescas.
A partir das 6 da tarde de domingo, iniciam os desfiles das escolas de samba mirins e as do grupo especial. Academia do Samba, General Teles e Unidos do Fragata disputam o título.
O Equador realiza neste domingo referendo sobre segurança. Mais de 13 milhões de habitantes poderão votar em sim ou não em 11 questões colocadas pelo presidente Daniel Noboa.
Os equatorianos decidirão sobre a participação dos militares no controle de armas, o aumento das penas para o crime organizado e a possibilidade de forças públicas utilizarem armas apreendidas de criminosos.
A Mega Sena pode pagar 100 milhões de reais neste sábado. Ninguém acerta os 6 números a 9 sorteios.
A quina também está acumulada e segue com o maior prêmio da história do concurso, exceto os especiais, como a quina de São João. Quem acertar os 5 números leva 46 milhões de reais. Agora são 7 horas e 10 minutos. A água e o saneamento trazem dignidade, saúde e qualidade de vida. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Um novo jeito de cuidar da saúde. O Círculo 360 é o plano certo para os seus colaboradores. Contrate já. Grupo Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Acesse açotubo.com.br e confira a unidade mais próxima. A Fundação Marco Polo oferece oportunidades para a juventude, desenvolvendo programas de criatividade, educação, cultura e esporte como ferramentas da cidadania. Vamos agora dar mais uma passada no trânsito, fazer um novo contato com o Pedro Zanrosso. Pedro.
André, a CSG divulgou os serviços programados para todo o final de semana. Neste sábado, destaque para o trânsito em Siguipare em 3 pontos. Um ponto da 453 em Garibaldi, aqui no viaduto da linha férrea. Esses serviços que devem começar ainda pela manhã. Na 122 são 2 pontos de modelo Siguipare assim que os serviços começarem. Um deles é na 122, no quilômetro 57, em Farroupilha, ali na reta de Nova Milano, antes da descida para a serra em direção à capital. Mesmo modelo no trevo de Antônio Prado, no quilômetro 129. Ali, Antônio Prado, esse serviço é a construção de drenos. São as informações da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha para os serviços que causam certa alteração no trânsito durante esse sábado.
Obrigado, Pedro. Trânsito no Gaúcha hoje para Sinserve. Valorize quem cuida de você. E problemas com seu reservatório d'água? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Paula, temos participação dos ouvintes pelo WhatsApp 996901220.
Temos sim. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Um ouvinte que nos mandou, Francisco, ele manda duas fotos de containers ali da Avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino. O container verde do orgânico, ele está amassado, e o container amarelo do seletivo, ele está revirado nas imagens que ele manda. E aí ele manda um bom dia e diz que, pelo jeito, a separação correta do lixo nesse caso é o menor dos problemas ali na região do bairro São Pelegrino. Ele pergunta o que acontece com as pessoas durante a noite para fazerem esse tipo de situação. O Daniel, nosso ouvinte também, Daniel Guerra, coloca que a Codeca está pavimentando a estrada Loreto, Cerro da Glória. As equipes serão retiradas daqui também. Infelizmente, o cobertor da Codeca não consegue atender todo o município, mas é inegável que o serviço deles é de extrema qualidade. Essa é a opinião do Daniel, que mora lá na Segunda Légua. O Flávio Pauletti comenta que o maior problema das licitações é a formação do valor de referência, que é o preço do serviço, que é mal elaborado, na opinião do Flávio. Ele diz que ou não atrai ninguém, ou só atrai aventureiros. Ele perguntou, inclusive, como que ficou a sindicância referente à contratação de assessoria ao setor de licitações. É uma pergunta do nosso ouvinte, do Flávio Pauletti. A gente tem mensagens também do Sandro Rogério, aqui de Caxias do Sul. Ele diz que a falta de planejamento dessas empresas é lamentável. Como pode a prefeitura acabar caindo nessas situações? Também a gente tem uma mensagem do Marcos Pedretti, que ele nos manda bom dia e manda uma foto lá do interior de Mussum, de como está amanhecendo o dia, 15 graus de temperatura na linha 28 de setembro no interior de Mussum. Ele manda uma foto da paisagem, hoje o céu bem limpo. O Marcos costuma nos mandar quando tem bastante neblina, né? E hoje aparece um solzinho, né, Marcos? Dá para ver no horizonte aí, de fundo, essa paisagem bem bonita aí de Mussum.
Os ouvintes ali abordando vários pontos, né, Paula? Desde do tempo até as obras, mas eu queria me ater ali aos comentários dos ouvintes sobre essa questão das obras, né, paradas. E os ouvintes tocam em pontos bastante importantes, né? Como, por exemplo, ali a questão do preço, né? O que é a explicação, né? Existe uma tabela padrão para o país. Na hora de se formular um orçamento de uma obra ou de uma compra, você precisa seguir os preços dessa tabela. Ela é atualizada, revisada uma vez por mês. Só que entre a elaboração do orçamento e a licitação de fato ir para a rua, como se diz, né, de fato ser lançada, muitas vezes acaba existindo uma discrepância. A gente passou um período ali de inflação bastante acentuada, né, bastante elevada. Então, principalmente nesses períodos, a discrepância acaba ficando maior. E aí as empresas olham esse orçamento, elas têm que oferecer um preço menor do que isso e acaba muitas vezes não valendo a pena. Ou então acabam surgindo aventureiros ali, como disse um dos nossos ouvintes. E aí o que resta para o poder público? Isso não é só para a prefeitura, vale também para outras esferas de governo. Torcer para que a empresa que vença a licitação seja uma empresa idônea e que tenha uma capacidade de tocar a obra. O poder público não pode escolher, né? Essa, inclusive, é a razão de uma licitação. É que ninguém tem o poder de escolher qual é a empresa. Tem que ser a que oferecer o menor preço, enfim, desde que ela comprove a capacidade. E se ela é habilitada, significa que ela em algum momento comprovou essa capacidade. Só que depois ela não se prova verdadeira, né? Então, tem ali algumas questões que precisam ser olhadas com lupa, eu diria assim, com maior detalhe. Houve em algum tempo aqui, no ano passado, se não me falha a memória, alguma mudança de procedimento nos reajustes, né, do contrato, facilitando esses reajustes para que talvez despertasse um pouco mais de interesse das empresas. Agora, a empresa também tem que ter uma capacidade mínima de gestão ali, né, e de realização desses serviços.
E só para complementar, André, as mensagens dos nossos ouvintes, o Antônio Munhol, ele perguntou se hoje tem vacinação da gripe. Não, Antônio, os dias desde vacinação abertos para as UBSs nos sábados, sábados foi só no dia 6 e no dia 13. Hoje não tem vacinação em Caxias. A vacinação contra a gripe, ela vai só durante a semana em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, aquelas que funcionam em horário tradicional até as 3 da tarde e aquelas que têm o horário estendido, a vacinação é até as 6 horas da tarde. Então, hoje, sábado, não tem vacina contra a gripe, André.
É importante reforçar esse serviço, né? Nós tivemos o dia D na semana passada, mas fica essa possibilidade aí durante a semana. O horário não é o ideal, né? O ideal é que também fosse à noite, pelo menos em algumas unidades básicas de saúde, mas quem sabe ali nessas que ficam até as 6 da tarde, o pessoal consiga, consiga encaixar, né? Ali algum horário, alguma possibilidade para se vacinar. Agora são 7 horas e 18 minutos. Mais uma da nossa trilha sonora para chamarmos o intervalo.
Entre um rosto e um retrato, real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez.
Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. Deja Sul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Agora 7h18, intervalo, voltamos em seguida.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS-170, MS-180 e MS-210. Garanta agora a sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @São José Capelas nas redes sociais.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações 3222-6869. Acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Sete horas 22 minutos, temos céu limpo no centro de Caxias, temperatura em 11 graus neste momento, voltamos à casa dos 11 graus, 13 graus em Farroupilha e Bento Gonçalves e também em Canela, são as cidades que têm a maior temperatura aqui na região nesse momento. São Francisco de Paula também com 13 graus e Flores da Cunha e São Marcos com 10 graus, cidades com a temperatura mais baixa. Vamos agora aos destaques da nossa reportagem no Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto para Grupo L Fórmulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Sindilojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. Vamos com o primeiro destaque aqui da nossa reportagem. Primeira feira de sustentabilidade na moda ocorre neste sábado em Caxias. Leonardo Iobi.
Com o intuito de fomentar o consumo consciente, a economia circular e o respeito à natureza, a Secretaria do Meio Ambiente de Caxias promove hoje, da 1 às 6 da tarde, a primeira feira de sustentabilidade na moda, evento que acontece no Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição. Com o tema Repense, Recrie, Recicle, a ação irá reunir brechós, designers locais, artesãos e iniciativas de reutilização, no intuito de estimular a participação de marcas com práticas sustentáveis. A feira estava prevista para o último sábado, no dia 13, porém foi adiada devido a mau tempo. Na primeira edição, estarão presentes os 6 brechós com peças de roupas adultas e infantis. No espaço, também acontecerão apresentações artísticas de Cleve Sanfoneiro e das bandas Flutur e Pavirada. Além de moda e de música, a ação também contará com 8 opções gastronômicas que variam entre doces, salgados e bebidas.
Teatro Municipal Pedro Parente recebe o Coro Municipal de Caxias do Sul neste fim de semana. Andrei Andrade.
As apresentações que ocorrem hoje e amanhã, às 7h30 da noite, marcam o início da temporada do Coro Municipal. Sob a regência de Arthur Stockman Teixeira, o grupo irá mostrar um repertório todo dedicado à música africana, inclusive cantando nas línguas originais. O concerto será dividido em 2 atos, sendo um deles dedicado a canções mais lúdicas, ligadas a brincadeiras e jogos infantis, e outro dedicado às canções de trabalho, que os povos escravizados trouxeram para a América. Os ingressos custam R$ 10,00, mas basta levar 1 quilo de alimento não perecível para isentar o custo da entrada.
7h25, Teatro Municipal Pedro, ou melhor, já esse é o destaque do Andrei que acabamos de rodar. Em 2 dias, Polícia Rodoviária Federal atende 2 acidentes em Vacaria e Soledade, envolvendo o mesmo motorista embriagado. Flávia Terres.
O caso mais recente aconteceu na madrugada de ontem. O motorista de 58 anos seguia com um Uno pela BR-116 no sentido Caxias do Sul a Vacaria, quando colidiu com o canteiro divisor de pistas e acabou capotando. O teste do bafômetro apontou mais do que o dobro do necessário para configurar crime de trânsito. Por causa do acidente, o homem sofreu lesões, foi socorrido e hospitalizado. Ele continua internado, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda essa semana, na quarta-feira, ele se envolveu em outro acidente em Soledade, no norte do estado, enquanto trafegava pela BR-386. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele colidiu contra um caminhão Scania, mas houve apenas danos materiais. Além das ocorrências desta semana, no mês passado ele foi autuado em uma abordagem na BR-290 por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Com os 3 casos, o homem soma mais de R$ 10 mil em multas e deve ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses.
7h26, dupla assalta restaurante na área central de Caxias do Sul. Alana Fernandes.
O crime foi registrado por volta das 7 horas da noite de ontem no estabelecimento localizado na rua Marquês do Erval. Segundo a Brigada Militar, 2 homens entraram no local e anunciaram o assalto. A dupla fez menção de estar armada com uma faca. Os assaltantes levaram R$ 160 do caixa do restaurante, um aparelho celular e depois fugiram. Ninguém foi preso.
Obrigado, Alana. 7h27, rotatividade entre trabalhadores mantém vagas em aberto na agência do Cine de Caxias do Sul, Egbaldaço.
Mesmo com uma fila constante de pessoas em busca de emprego, o Cine de Caxias do Sul mantém um quadro de vagas praticamente permanente, que parecem não ser preenchidas. A próxima semana, por exemplo, vai iniciar com 291 oportunidades no painel do órgão, esperando por interessados. Segundo a coordenadora da agência local, Zenaira Hoffman, os postos são geralmente ocupados, mas substituídos de forma rápida. As principais causas da rotatividade são os serviços pesados e salários pouco atrativos.
Essas vagas a gente envia as pessoas para a empresa, fazem entrevistas, são contratados, mas logo depois eles procuram outros empregos, né, que sejam menos cansativo, menos puxado, e acabam deixando a vaga. Então essa vaga volta e é reaberta.
A ideia de que a rotatividade é o principal vilão para a dificuldade em manter os postos de trabalho preenchidos não é corroborada totalmente pelo presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias, Celestino Louro. Para ele, o que há mesmo é a falta de opções de mercado para abastecer a economia local.
O que a gente tem mesmo é escassez de mão de obra. Não é exatamente... Claro, a rotatividade existe e é do jogo, a rotatividade. Todos buscam uma oportunidade melhor e até para nós hoje acaba trocando. Mas o que existe de verdade é que falta mão de obra. Eu tenho conversado, converso muito com empresários e eu não me lembro de ter conversado nos últimos anos com algum empresário que me diga assim, olha, o meu quadro de empregado está completo.
A matéria você encontra no Pioneiro e em GZH.
7h29, escritório da Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul é aberto em Caxias. Camila de Oliveira.
Localizado em Caxias do Sul, a unidade vai atender os trabalhadores das agroindústrias e estabelecimentos agropecuários de Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Nova Pádua. O principal objetivo é garantir a representação dos trabalhadores, que deixaram de ser atendidos pelos sindicatos da agricultura familiar. O escritório fica na rua Vereador Mário Pezzi, 662, sala 33, no centro.
Prefeitura inicia a elaboração de projeto para regulamentar aplicativos de transporte em Flores da Cunha. Bruno Tomé.
O projeto está em fase de elaboração com o setor jurídico do Poder Municipal. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade, Emerson Ubirajara, o objetivo é criar regras para as empresas que atuam no município e também ter um cadastro dos motoristas que operam na cidade. O Birajara destaca que uma das intenções da administração é dar mais segurança aos trabalhadores e passageiros. O projeto está em etapa inicial. Além da elaboração dele, o município está realizando o levantamento de quantos trabalhadores atuam como motoristas de aplicativo na cidade. Após a minuta do projeto ficar pronta, a prefeitura quer reunir os trabalhadores para conversar sobre ele e colher opiniões.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7h30, 7h31 agora. Esse foi o Direto ao Ponto, destaque da nossa reportagem aqui no Gaúcha hoje. E agora nós vamos conferir as informações de economia. É o Caixa Forte chegando com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, André. A partir deste sábado, quem comprar nas mais de 130 lojas participantes da campanha de Dia das Mães da CDL de Flores da Cunha poderá ganhar prêmios. Serão sorteados 15 cupons no valor de R$ 1.000 e desse valor, R$ 300 deverão ser usados no estabelecimento em que foi realizada a compra. As lojas participantes estão identificadas com o cartaz da promoção. A relação está também no site cdlfloresdacunha.com.br. A campanha segue até o dia 11 de maio e o sorteio será realizado no dia 14 de maio, às 2 da tarde, na sede da CDL. André.
Obrigado, Juliana. E agora vamos com os destaques do fim de semana. Quais são as programações de cultura e lazer para os caxienses e moradores de outras cidades aqui da região? Gabriela Bento Alves.
Hoje, o 054 será palco para a apresentação da rapper Andressinha. A cantora é conhecida por uma mistura única entre o trap e o funk e já se apresentou nos palcos do Rock in Rio e do Lollapalooza. O show em Caxias ainda tem ingressos à venda pelo site Simpla a partir de R$ 30. Hoje também tem a primeira feira de sustentabilidade da moda. O evento ocorre no Parque dos Macaquinhos, da 1 às 6 da tarde, com diversos brechós, praça de alimentação, brinquedos infláveis e apresentações. E a partir das 10 da manhã tem mais uma edição da Feira Vegana na Praça das Feiras. São mais de 80 marcas de beleza e bem-estar, decoração, artesanato ecológico, moda e design autoral, acessórios e costura criativa. Além de diversas opções gastronômicas, cervejas artesanais, música ao vivo, apresentações de dança e atividades infantis. No domingo, tem Dia Mundial da Criatividade em Caxias, a partir das 9 da manhã no Pátio da Estação. A ação ocorre em mais de 55 cidades do mundo e celebra os negócios e a economia criativa. No total, serão mais de 110 atividades gratuitas, oferecendo diversas experiências, como palestras, workshops, shows e feira. As atividades são voltadas para todas as idades, mas para participar é necessário se inscrever no site do Dia Mundial da Criatividade. As vagas são limitadas.
Obrigado, Gabriela. Agora 7 horas e 33 minutos. Há pouco tivemos as informações de economia para pão de queijo da Leve Sabor, tradicional e integral, o pão de queijo com mais queijo. E conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. Paulo, a gente tem mais algumas participações pelo WhatsApp.
Isso, André. A gente tem o Alexandre, nosso ouvinte, ele comenta que antigamente tinha em Caxias do Sul uma empreiteira que nunca deu problema, que foi a Toniolo Busnello, isso?
Toniolo Busnello.
Toniolo Busnello, uma empresa, então, aqui de Caxias do Sul tradicional, na visão do Alexandre, que realmente ajudou bastante em obras, né? Nunca deixou na mão as contratações que fez.
É uma empresa que ainda existe, né? Mas que mudou a sua estratégia, talvez buscando obras maiores. Toniolo Busnello, por exemplo, construiu os túneis da Rota do Sol, né? Só para fazer uma referência aí para o ouvinte.
Perfeito. E o Dave Marchioro, ele comenta sobre as pessoas que vivem em situação de rua. Ele diz que são os containers revirados, moradores de rua dormindo nas calçadas. São assuntos que se repetem e que, na visão dele, estão sem solução. Toda vez que se toca no assunto das mídias, há um paliativo por parte dos gestores, mas logo depois volta ao que era antes, fazendo referência àquele nosso ouvinte que mandou em relação aos containers ali em São Pelegrino, que o container seletivo está revirado, né? Essa é a foto do nosso ouvinte, e o container verde do orgânico, ele está amassado, André.
É um problema que tem que se dar atenção constante, né? A gente teve ali essa força-tarefa relacionado às pessoas em situação de rua, tivemos uma redução, por exemplo, na queima e na destruição de containers, mas não é um problema, assim, amenizou um pouquinho, mas não é um problema que está completamente resolvido. Agora são 7 horas e 35 minutos, vamos agora para mais um intervalo com a nossa trilha sonora. Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Já voltamos.
Medo dessa estrada, olha só. Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no Trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Sete horas 40 minutos de volta com o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, nessa manhã de sábado, de tempo seco. Temos temperatura de 11 graus aqui em Caxias, 12 graus agora em Caxias, 14 em Farroupilha, 13 em Bento, 10 graus em Flores da Cunha e São Marcos, 12 em Gramado, 13 em Canela, 11 em Vacaria e 13 em São Francisco de Paula. Vamos dar mais uma circulada nas ruas, ver como é que está o trânsito. Pedro Zanrosso.
Oi, André. No sentido Caxias-Farroupilha, DRS-122 já tem trânsito sinalizado e apenas uma das pistas liberadas no quilômetro 66. É na reta, ali no Jockey Club, depois da fiscalização eletrônica para serviços, então, na pista da direita, no sentido Caxias-Farroupilha. No mesmo sentido, o serviço de capina próximo ao viaduto torto, que também está sinalizado naquela obra que faz, então, um acréscimo do acesso ao viaduto, mas no sentido contrário, quem vem de Farroupilha a Caxias do Sul. Tem obras também no trecho urbano, na cidade. Em Caxias, são os remendos da Codeca. É na rua Luiz Miquelon, entre as ruas João Costa Milan e Angelina Miquelon, um bloqueio parcial previsto para durante a tarde. Pela manhã, é bloqueio total na rua Ângelo Boneto, entre as ruas Vico Parolini e Almirante Barroso, serviços da Codeca, para remendo, então, do asfalto.
Obrigado, Pedro, com o trânsito para a Sintserv. Valorize quem cuida de você. E problemas com seu reservatório d'água? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Agora, 7h42 quase, vamos conversar com o Ciro Fabris, o espaço de opinião aqui no Gaúcha Hoje. Bom dia, Ciro.
Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Paula.
Bom dia, Ciro.
Olha, que coisa, né, André, a situação com a qual nos defrontamos ali em relação a essa obra no acesso ao desvio Risso, que acaba a desistência ou abandono pela empresa contratada. Veja o estágio em que acontece a interrupção dos trabalhos, com as principais vias do bairro, olha, praticamente de pernas para o ar ali, com valas abertas, né? Uma situação que traz um prejuízo imenso para a comunidade e exigindo da administração municipal uma força-tarefa, a organização de uma força-tarefa para dar a continuidade na intervenção que ali estava sendo feita. É uma questão que a legislação não está conseguindo defender os governos e a sociedade, né? E olha que a lei das licitações era 8.166, que acabou sendo substituída por uma única legislação que unificou outras, né? E que começou a vigorar de forma unificada neste ano. É uma lei de 2021, mas não consegue estar dando conta dessa situação de evitar desistências. Aí tem consequências para as empresas que acabam vencendo licitações. É preciso imprimir proteção, garantias às administrações, é preciso oferecer ferramentas que permitam mais agilidade para intervir no processo quando acontecem situações em que as obras ficam pelo caminho. Então, tem uma série de situações que precisam ser ajustadas sob o ponto de vista de fornecer instrumentos para evitar momentos como esse em que a empresa abandona a obra fica lá aberta, e aí? Né? E olha, André, nós temos um repertório, um retrospecto aí recente, né, de obras em que estaduais e municipais, em que as empresas viraram as costas, né? E foi preciso refazer licitações. No âmbito municipal, nós temos a revitalização da estação férrea, agora essa situação no acesso ao desvio Risso. No âmbito estadual, nós temos o famoso muro de imigrante, nós temos a recuperação da estrutura, telhado e outras estruturas da Escola Alexandre Zatra, também ali no desvio Risso, né? E também a gente vai se lembrar, agora está em andamento a obra no acesso ao bairro Planalto, na BR-116, mas já houve outra licitação com resultado definido, né? Empresa contratada, era uma empresa catarinense, que depois não conseguiu dar andamento à obra, porque alegando que havia complexidade nas diversas redes que passam pelo local, né? E que ela não conseguiu ter a capacitação necessária para fazer a intervenção.
Sequer então, começou, né, Ciro?
Sequer começou. Então, ainda menos mal que não havia começado, né? Porque poderia ter ocorrido a situação como agora lá no desvio Risso, deixar de pernas para o ar o cenário, um canteiro de obras por ali, né? Então, nós temos esse retrospecto, são várias obras em que incide esse tipo de situação, a empresa abandona e vai embora. Eu não sei aí, é um desafio para a gestão das licitações, a legislação também, que tem uma lei novinha, né? É preciso se debruçar para impedir que aconteça esse tipo de situação que se repete em Caxias do Sul, né?
E chama atenção, né, Ciro, que nesse caso, por exemplo, do acesso ao desvio Risso, ele é um projeto de 10 anos atrás. Então, quer dizer, a cidade, a comunidade esperou para ter uma região um pouco mais urbanizada do ponto de vista de qualificação mesmo, urbanística, esperou por uma década. E aí, porque ela é uma obra cara, né? E quando finalmente se tira do papel, aí se enfrenta essa dificuldade de conseguir tocar a obra.
É uma frustração imensa para a comunidade, que alimenta a expectativa, né? E o pior, a comunidade do Risso, né, fica tendo de conviver com uma situação de canteiro de obras aberto. Evidentemente, né, você comentava anteriormente a tomada de preços, né, e depois a realidade efetiva do mercado em relação ao custo dos insumos para a obra. Isso parece que está presente nas diversas situações. Então, tem de ver o que acontece, o que propõe a nova legislação e fazer a adequação necessária. Mas não está funcionando, e isso há muito tempo. E Caxias do Sul tem sofrido imensamente com isso. O impacto é direto para toda a sociedade, né, André? Que coisa, né?
E é interessante porque obras paradas é uma realidade brasileira, né? E é muito interessante e frustrante mesmo perceber como nunca se debruçou a respeito disso, né? Das causas dessas paralisações para justamente adequar a legislação. Me parece que, claro, essa obra do Risso, ela foi contratada ainda sob o ponto de vista da legislação antiga, mas também não me parece que a nova legislação esteja tão atenta a questões como essas, a ponto de dar uma flexibilidade um pouco maior, né, para o setor público, porque você comentava, né, Ciro, a respeito dos trâmites que têm que ser cumpridos, né? Quer dizer, quando uma obra dá errado, ou quando uma empresa vai à falência ou abandona uma obra, até se conseguir rescindir o contrato, a gente está falando de meses, e são meses de uma obra parada para que se possa começar a buscar uma solução, porque até lá o poder público é obrigado a fazer notificações atrás da outra, né? São várias, até iniciar um processo de rescisão que demanda recursos, né? Defesas da empresa. Então é uma série de prazos que tem que ser cumpridos, enquanto isso a realidade da população é exposta ali, né? Tem que conviver com uma obra parada.
E aí há prazos a serem cumpridos, né? E no caso da obra lá no Planalto, ainda não houve recurso da empresa, não houve, né? Então não houve essa situação a se protelar, mas sem dúvida há prazos a serem cumpridos, enfim, né? a toda essa sistemática. Agora eu estava conferindo, fui fazer uma pesquisa ali em relação à nova lei que unifica as outras, né? São três leis que são unificadas pela 14.133, e essa unificação começou a valer esse ano. Ela é vendida como uma maravilha ali para o setor de licitações e compras dos governos, né? Ela realmente ela tem esses efeitos, essa unificação que é recente, né? Mas é preciso verificar se ela está dando conta para os governos desde já, para evitar que esse tipo de situação ocorra, porque é uma sucessão de acontecimentos. Olha, o muro do imigrante, André, a empresa que já saiu de lá também, e recentemente, ali na escola Alexandre Zátera, também no Risso, né, que a estrutura continua com todas as fragilidades, né, e a comunidade escolar sem receber a educação de qualidade que precisa receber. Os prejuízos são imensos, de diversas formas, né? Precisa ajustar de uma vez por todas essa situação da licitação e das compras públicas, né? E como você falou, André, só para encerrar, tem de se identificar onde é que estão os pontos que fazem toda essa engrenagem emperrar.
Vamos ver se com a nova lei essa realidade muda, né, Ciro? Um abraço, bom fim de semana.
A gente tem que tratar de um tema duro como esse num programa do final de semana, né? Mas o que vamos fazer, porque o prejuízo da comunidade é evidente. Um bom final de semana, André.
É verdade. Um abraço, Ciro.
Abraço.
Agora são 7 horas e 51 minutos.
Era um garoto, e como eu, amava os Beatles e os Rolling girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América.
Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. Dejesul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Agora vamos para o intervalo, voltamos em seguida com mais Gaúcha Hoje.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsan trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Ou acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Sete e cinquenta e cinco, sol em Caxias do Sul, temperatura em 12 graus, temos cidades já com 14, temperaturas variando entre 11 e 14 graus aqui na região. Vamos conferir mais detalhes da previsão do tempo, que está chegando com Cléo Kuhn para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar voltada para um domínio do ar seco até amanhã. Então a gente tem aí até domingo um comportamento de tempo seco, uma temperatura que sobe um pouco à tarde, na faixa dos 27, 28, talvez amanhã 29, porque o domingo está prometendo ser um pouco mais quente. Depois a gente vai ter muitas nuvens avançando sobre o estado, projetando alguns prognósticos pancadas de chuva fraca. Noutros prognósticos, prognósticos, as pancadas de chuva que acontecem no estado não devem atingir todas as áreas. Então o pessoal fica atento com relação ao tempo, muita atenção com relação às temperaturas aqui no estado. Mas a expectativa toda é essa, é um comportamento de tempo que promete para a semana que vem mais nebulosidade, mais umidade e algumas pancadas de chuva aqui na região.
Obrigado, Cleocum. Agora vamos falar de esporte, começando pela dupla Caju. As informações chegam com o Eduardo Costa.
E chegou o grande dia da estreia do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 19h30, no estádio Centenário, enfrenta o Atlético de Minas Gerais. O técnico Argel Fux deve mandar a campo a seguinte formação: Thiago Coelho, Marcelo Jean-Pierre, César Henrique e Dudu Mandai, Barba Eliezer, Emerson Martins ou Álvaro, Thomas Bastos, Vitor Feijão e Gabriel Silva. E terá transmissão do Futebol da Gaúcha, mas na Atlântida Serra, no 105.7 e também no aplicativo GZH, opção Serra, Caxias e Atlético. Futebol da Gaúcha, 19h na Atlântida. O Juventude joga amanhã contra o Botafogo pela terceira rodada do Brasileirão. Jogo às 18h30 no estádio Engenhão. O volante Jadson está suspenso e o zagueiro Zé Marcos, com uma lesão de grau 1 na coxa, está fora. Esses dois jogadores não podem atuar. Um possível time do Juventude com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo San e Gabriel Inocêncio, Kaique, Mandaca ou Tiaguinho, Jean Carlos e Nenê, Lucas Barbosa e Eric Farias.
Valeu, Eduardo Costa. Agora vamos com a dupla Grenal. Simon Bianchini traz as informações do Inter e Rodrigo Oliveira com o Grêmio.
O Inter focou nos dois últimos dias na preparação física para recuperar os principais jogadores para tentar colocá-los em campo no domingo no gramado sintético da Arena da Baixada pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, Mercado e também Borré podem ser preservados, além de outros atletas. O volante Gabriel foi emprestado até o final deste ano justamente para o Atlético, mas não joga nesse final de semana.
O Grêmio negociou o lateral esquerdo cuiabano com o Botafogo por R$8 milhões. Agora, o técnico Renato Portaluppi deve improvisar Fábio no lado esquerdo, pelo menos até as recuperações de Mike e Reinaldo, que seguem no departamento médico. Hoje, às 18h30, tem jogo contra o Cuiabá na Arena pelo Campeonato Brasileiro. O time deve ser misto ou até reserva, porque a prioridade é a partida de terça contra o Estudiantes pela Copa Libertadores da América, quando Renato Portaluppi deve ter os retornos de PP e Diego Costa.
7h59, Paula Brunetto, quais são os destaques finais do Gaúcha hoje?
André, só para lembrar que hoje tem Romaria de manhã de Motorhome, eles saem às 9 horas da manhã aqui dos pavilhões da Festa da Uva, a missa é às 10h30 lá no Santuário de Caravaggio e os caminhoneiros na parte da tarde. A concentração é ali no posto Treviso, na 122, na saída de Farroupilha para Porto Alegre, a saída é às 3h30 da tarde e às 5 horas tem missa lá no Santuário.
Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Daqui a pouquinho tem Super Sábado, no Festival do Grostoli em Garibaldi. E também temos o Super Sábado, que vai ser com o Paulo Rocha e com o Alessandro Valim, né, apresentado ali do Festival do Grostoli em Garibaldi. E também teremos o Chamada Geral, primeira edição aqui da Gaúcha Serra, comigo, feito lá também do Festival do Grostoli. Então nos encontramos logo mais lá em Garibaldi. Paula Brunetto, muito bom dia.
Um bom dia, bom sábado, até mais.
Um bom sábado a todos e até daqui a pouco, né? Agora tem notícia na hora certa e depois, então, super sábado especial neste dia 20 de abril. Um grande abraço a todos e até mais.